Eu sou Lamona Divine.
E eu sou Duda Dello Russo.
E eu sou Bianca Della Fence.
E esse é o…
Nossa,
ai, por que a Duda tá sempre atrasada?
Não, não tô atrasada. Eu fico tentando fazer o… Esse é o… Pra dar uma hora, pra dar tempo de alguém encaixar.
É, e tu fala uma hora depois.
Tá errado. É. Ai, ainda, ainda fica… meu cu!
Das piores.
E aí, menina?
E aí, todas bonitas ou esforçadas?
Nossa, nenhuma
eu
é outra.
Tô
todas corajosas.
Só tô aqui. Eu tô bem maricona hoje. Dor nas costas, bursite, astride, artrite, artrose. Tá babando.
Meu
Deus,
mano. Eu
tô só pela
mona.
Força do não sei o quê, viu? Porque tô me arrastando.
Nossa, meu Deus, o gay
e
tem que descansar,
boa,
né? Nós gays temos
que
descansar.
A gente vai começar…
Temos que descansar.
E é com essa energia deliciosa, fresh, que a gente começa mais um episódio.
Esse episódio que virou, quem sabe?
Ai, amiga, acho que 38,
sei,
sei lá. Perdi a conta
fim.
Também. Nossa, perdi a conta.
Eu não sei, mas
eu também não
podia ser o último. Bom,
e aí,
vamos
temos
de recados.
Vamos de recados.
Temos recados. Eu tô amando ver a cara da Duda ali embaixo.
Ai! Dormiu, Jojo?
Eu deixei. Vamos. Primeiro recado. Eu gostaria que todo mundo que está escutando esse episódio avalie o podcast nas plataformas, principalmente na Apple Podcast. Se você deixar uma estrelinha lá, dá pra deixar um comentário. A gente dá uma olhada sempre nos comentários ali. Acho um bafo. E ajuda também o podcast a ficar em alta. Se você está escutando em alguma das plataformas, você avalia ele. Ou compartilha o episódio nos seus stories, que vai ajudar muito a gente também, né? A que outras pessoas conheçam.
Sim, porque não é só um podcast.
É o quê, então, mais?
Também é o Uber, também é o 99. Deixa a estrelinha pra gente. Não comenta sei. Como foi a corrida. A gente quer saber se você gostou da balinha.
Fala, amei a viagem.
É uma
amei
prestação de serviço pras boiolinhas que estão escutando. A gente tá tentando levar entretenimento pra você, gay.
Exatamente, numa quarentena, viu, querida? Então vai lá avaliar as bonecas. Sim. Outro recado é o nosso Instagram. Instagram, arroba Trindade das Peru. Como é arroba em inglês mesmo?
É
nossa, não faço a mínima ideia.
É arroba Trindade das Perucas. Vai lá e comenta o que achou desse episódio na foto que a gente vai deixar lá. Todo episódio a gente deixa uma foto do episódio. Então comenta lá o que achou. E também a gente sempre interage com vocês aqui também. Vários episódios a gente lê comentários de vocês que vocês deixaram lá no nosso Instagram. Então vai lá, arroba Trindade das Perucas. E comenta nessa foto como que é arroba em inglês, porque eu não lembro também, vai lá.
Chique. E também, por último, mas não menos importante, nós temos nosso site finíssimo, trindadedasperucas.com. E no site tem informação sobre as bonecas, tem informação de todos os episódios. Futuramente vão ter os eventos que a gente vai fazer daqui pra frente. Enfim,
sim,
tem tudo
2045.
Lá. Um dia vai chegar. Isso. Um dia a gente vai colocar lá.
Um dia, quem sabe?
E você pode enviar também um e-mail pelo próprio site. Então, é muito chique, muito prático, muito tudo. Acesse o site e ajuda as bonecas também. E mais essa conquista.
Sim, e lembrando que se você comprou o nosso episódio ao vivo, esse dinheiro não vai ser devolvido. Eu gastei tudo numa garrafa de 100 reais.
Ai, uma mona, garrafa que história é essa da garrafa, gente, que ela tava contando?
Ai, eu comprei uma garrafa
de 100 reais.
Viado, quando não tem
garrafa.
Nada pra fazer, o viado.
Eu tô numa quarentena, daí eu falei assim, gente, tava na internet, tinha uma garrafa d'água de 100 reais. Falei, essa garrafa deve ser muito além de uma garrafa d'água, né? Vou comprar essa porra. Na hora que veio, é só uma garrafa d'água mesmo.
Vacia,
meu Deus,
né? Amei, vacia.
Mona, B,
mas
viado
é
não tem nada pra fazer. Ou vai pro Twitter desmerecer diva pop ou compra garrafa de 100 reais.
Ou cria um OnlyFans.
Eu, Mona.
Eu faço os dois,
um
OnlyFans não fiz ainda.
Cria um OnlyFans, agora já tem uma garrafa, já sabe onde usar.
E já desmereço diva pop no Twitter, então tudo bem.
E aí,
bom,
gente, qual que é o tema?
O tema de hoje, acho que merece uma sonoplastia especial, né? Kaique, põe aí um…
Meu Deus! O que, que foi isso?
Me lembrou o Raul Gil falando.
Putz!
Pra quê? Pra quê?
Você tipo, você tirou o chapéu. 2010 versus 2020.
Yes.
É isso, né, gente? Vamos lá, vamos fazer essa retrospectiva, esse retrospect in our lives, so we can see how we were, how we used to be before, in 2010 and 2020. Qual é a 20 em inglês? 11, 12. Uhum. Não é 12. É 20. 20.
Isso. Ai, que delícia.
Traduzindo, a gente vai falar hoje sobre 2010, porque a gente não sabe se vai estar vivo em 2030. 2030 tá muito longe. Não sei se a madrinha vai estar aqui de pé. Então vamos relembrar como que foi os últimos 10 anos, esse final de década.
Nossa.
Pra você que concorda ou não, que fechou uma década, né? Não vou discutir com você se fechou ou não uma década, mas fechou. Tá?
2030, a madrinha vai estar aqui, só que em pé é um pouco complicado, um pouco mais caro. A madrinha vai estar aqui sim, mas em pé já é um pouco mais caro, né? Puta que pariu. E essa galera que acha que não fechou a década é porque também acredita que a Terra é plana, né? Então já é um pouco mais caro também a discussão.
Acredita, amiga. Acredita que máscara Alamana, também não ajuda.
A Alamana terraplanista.
Mentira, eu não sou, não.
Quantos
também
anos a gente tinha em 2010?
Britney canta, né?
Em 2010, vocês lembram?
Cala a boca, Free Britney.
Free Britney.
Ai, corta isso, Kaique, pelo amor de Deus, você é massacrada.
Corta não.
Se isso aí for pro ar,
essa
jamais.
Bicha horrorosa, pode colocar.
Não, jamais, pelo amor
do caralho.
Deus.
Corta não, Kaique, ela que se vire. Olha, em 2010, bom, eu tô com 20, eu tinha 10.
Nossa, tinha 10?
É, mas sim, velho
2020,
que eu.
10 anos atrás, 10 eu tinha 10.
10 anos de drag queen já, né, você tinha, meu amor.
Cala essa boca, escrota do caralho.
Pelo amor de Deus.
Filha
não,
da
falando
puta,
sério, quantos anos vocês tinham?
Eu tinha
quantos
20.
Quantos anos vocês tinham há 10 anos atrás?
Eu tinha 20.
20.
E a
e Bianca você,
também,
bonita,
você também. Mesmo. Eu tinha 14.
Com essa cara de velha?
É, com essa cara de velha,
Deus,
com essa cara de acabada.
Livre.
Eu tinha 14. É, já era acabada e já era velha.
Então você tava no ensino fundamental. Você tava no colegial já? Ou não?
Eu tava entrando no médio, eu tava acho que no primeiro ano do médio. Eu acabei antes, né, o médio. Eu tava com 14 ou 15. Eu acabei o médio menor de idade, com 16 anos.
Se acha, né?
É,
se
porque
acha.
Eu faço em novembro, eu faço no final do ano. Não adiantou em nada, tô com 20, 24, colocando peruca na cabeça pra receber 100 reais.
E continua a burra.
Tem que
valorizar, hein? É, ó, em 2010, eu tinha 20, eu tava na faculdade, eu acho, fazendo design gráfico em Santos. Eu acho que eu tava saindo do meu relacionamento com o chileno, ou já tinha passado por isso, mas era bem recente. Porque o chileno
morta.
Foi com 18, que eu fui pro Chile, voltei 19, 20. Eu já tava procurando outras pessoas que pareciam com ele. É.
Nossa, que linha do tempo! Não, calma, então deixa eu entender, que eu não entendi
isso.
Nada dessa linha do tempo. Com 20 anos você tava solteira ou tava com ele, com o chileno?
Ela tava criando paranoias com o chileno.
Com 20 anos eu tava solteira, procurando pessoas que pareciam com ele. Me enganando mesmo, totalmente lúcida, sabendo disso, que ia dar merda. E como deu mesmo, e foi maravilhoso, foi delicioso.
Entendi, você tava fetichizando corpos chilenos, então, nessa época.
É, isso, com olhos puxados, enfim, cabelinho preto.
Isso.
E aí, eu tava na faculdade fazendo design gráfico. É, acho que eu tava fazendo design gráfico por aí. Ou tava sendo expulso da faculdade por falta de pagamento, também tem essa opção. Mas acho que eu tava na faculdade.
Ai, amiga, já aconteceu isso com você também?
Já, amiga.
Eu não vou
já
falar
aconteceu.
Faculdade também, mas teve uma aí que eu já também fui chutada.
Não, claro que não. Eu jamais diria que a Unimonte lá de Santos me convidou.
Corta um pica aí, pelo amor de Deus.
Cordialmente, por falta de pagamento.
Ai! Amiga, teve uma que eu fiz, foi babado também. Ó. Ai, não vou nem falar nada.
Foi
continua.
Só um beijo pra boneca se retirar lindamente, cordialmente, educadamente.
Foi só um beijo, mas eu me arrependi do curso também, e aí bobagem.
Então elas por elas.
E você, Lamona?
É, o meu não me arrependi do curso. Mas o babado do meu é que o meu curso parou de existir depois que o papai pagou a mensalidade. Na época eu não trabalhava. Eu acho que na época eu não tinha dinheiro pra pagar, ou eu não trabalhava. Eu acho que eu não tinha dinheiro mesmo. E aí meu pai pagava a minha faculdade. E aí depois que eu tive que sair, quando eu fui entrar, o curso que eu fazia não existia mais. Eles tiraram o curso da grade. E aí eu já tô aqui também. Virei drag e ponho calcinha.
Bom, deixa eu falar. Ai, que vida feliz. Eu estava no meu segundo ano de faculdade de moda. É, eu eu tinha parado em 2009 porque eu tinha bolsa. E aí eu peguei uma DP, perdi a bolsa. Tive que fazer o ano inteiro só.
Nossa, tudo fodida na faculdade, né? Puta que pariu.
Tudo fodida. Eu tive que cursar um ano anterior, tipo, uma matéria só, foi o O, mas no ano seguinte, em 2010, recuperei a bolsa de novo, 100%, e fiz a faculdade. E aí, deixa eu ver, eu ainda tava com meu ex-boy, acho que faziam 4 anos que a gente tava junto, eu não lembro mais, enfim. Eu ainda tava com ele, deixa eu ver o que eu fazia. Eu estava procurando estágio, talvez, na área de moda, achando que eu ia ser uma estilista bafo, sonhadora, com o mundo da moda, iludida. Deixa eu ver o que mais eu ia fazer. Alisava meu cabelo, porque.
Também.
Oi? Hã?
E virou drag também.
E virei drag também. Alisava meu cabelo porque nessa época eu não era empoderada, não tinha cachos, então era só a franjinha de lado.
Eu nunca vi foto.
Alisei, amiga, desde os 14. Nunca viu? Vou mostrar depois.
Eu também nunca vi.
Não, nunca vi foto.
Gente, eu alisava.
Você conhece empoderada já, militante.
Já conhece empoderada, né? Cacheadíssima.
Já?
Então, não, amiga, não. Eu não era empoderada. Era toda alisada. Queria ser uma coisa meio bicha fashionista com aquela franja de lado.
Ai, amiga.
Eu acho que eu te conheci nessa época. Eu te conheci nessa época.
Eu acho que é provável, amiga. É bem provável.
Foi que vocês iriam se fazer, não é?
É, a Lamona queria me pegar.
Você que queria me pegar.
Você conheceu ela na época cabelo alisado?
Eu conheci nessa época. Eu acho que na época eu tinha cabelo raspado,
Tinha. Você era fotógrafa. Ela postava umas fotos baixas.
Eu era fotógrafa, é verdade.
Ninguém era empoderada nessa época,
amiga.
Né? Óbvio.
Eu acho que nem existia essa palavra
eu
ainda.
Já era. Mas eu já era empoderada, meu cabelo era raspado. Eu não alisava mais também, porque eu alisei por muito tempo também. Mas quando
você alisava?
Ela, alisei por anos, amiga. Nossa, usei franja, querida.
Passada.
Eu já usei até alongamento no cabelo pra franja aumentalizar.
Passada!
Ai, é, alongamento que? Tipo mega hair?
Tipo nozinho, sabe? Nozinho assim de mega.
Sim, sim, sim.
Eu usei, foi no
que
salão.
Que caricato!
Eu fiz uma franjona. Eu fiz uma franjona e ela só servia pra eu ficar em casa, porque, tipo assim, eu era transtornado com esse cabelo. Nossa, eu não tinha futuro com esse cabelo. Eu saía de casa, se batesse um vento e mudasse a franja de lugar, eu entrava em casa e não saía mais.
Nossa.
Isso aconteceu várias vezes.
Aí eu era assim com o cabelo também. Eu tinha muito complexo com o cabelo. Era o pior época da minha vida.
Eu também, gente. Mas eu tava com 14, aí nessa época do 14, 2010, eu lembro exatamente que eu tava vivendo o auge da banda Cine. Cine tava,
nossa,
assim, conquistando o Brasil,
é,
em 2010. E eu era muito Little Monster já também em 2010.
Verdade.
Então, metade de mim era Little Monster, ao nível hard. E metade de mim era apaixonado pela banda Cine. E aí eu também passava chapinha, horrores no meu cabelo, gente. Era chapinha e aquele óleo… Como que é o nome daquele negócio? Óleo…
Ponta… Ai.
Isso aí, isso aí você tá pensando. De ponta dupla, sabe?
Uh-huh.
Usava horrores. Aí passava aquilo, depois vinha uma chapinha que, nossa, prensava. Saía aquele, aquela fumaça, sabe? O cheiro. Menina, isso foi uma febre.
Foi.
Tem alguma bicha novinha que tá escutando a gente que em 2010 não era nem espermatozoide direito? Gente, 2010 foi uma… Acho que 2008, 2009, 2010 foi uma febre, né? A coisa de todos os boys…
Com chapinha
bem... na franjinha. Menina, isso foi uma febre
total. Escova progressiva, eu fiz.
Eu não cheguei a fazer.
Eu fiz progressiva, eu fiz guanidina, eu fiz amônia.
Eu já fiz também.
Fiz tudo no cabelo, gente. Tudo. Depois
que louca.
Tava muito quebrado e a franja não crescia por nada. Daí eu coloquei o mega hair. Aí eu fiz uma franjona, ficou um bafo, um luxo.
Um bafo.
Bicha luxo. Não, ficou um luxo, querida.
É o acontecimento.
Era acontecimento. Vocês lembram os sonhos de vocês nessa época, gente?
Eu acho que eu lembro o meu. Eu queria muito ser estilista, eu queria ter uma marca bem bafa, assim, sabe? Que pra vestir os artistas. Eu não sonhava em ser drag ainda porque era um mundo distante, assim, pra mim. Eu não tinha não tinha muita referência. Eu não tava assistindo RuPaul ainda, né? Apesar de ter começado em 2009 RuPaul, eu não tava assistindo. Então eu desconheci esse universo de drag. Mas meu sonho acho que era ser estilista mesmo e ter uma marca. Até criei umas camisetas, umas estampas de camisetas e tal, mas é algo que eu
não lembro, camisetas. Ou seja, você era feliz e não sabia, né, amiga?
Amiga, nem eu era feliz e não sabia, né? Eu era ilustrador, eu desenhava, adorava desenhar. Hoje eu não faço mais isso, hoje eu não pego nesse tipo de lápis. Em outros eu pego.
Ai, só no canetão, né? Eu lembro, o meu sonho na época, como você disse, eu era fotógrafo ainda nessa época. Eu fazia autorretratos bem conceituais, assim. Era bem a época da Gaga mesmo, porque comparava bastante meu trabalho com a Gaga. E eu me inspirava bastante também na estética dela. Eu fui atrás de muitas referências que a Gaga tinha como referência. Então, tipo, Grace Jones, Steven Klein, enfim, várias pessoas que ela se inspirava nessa época. E eu fui atrás também, me inspirei também. E aí, as minhas fotos eram bem nessa vibe, assim. Steven Klein, uma coisa bem… conceitual. Uhum. E aí, meu sonho na época era me tornar um grande fotógrafo, assim. Um fotógrafo, tipo, muito, muito, muito famoso, muito conhecido e muito respeitado pelo meu trabalho. E nessa época, eu até cheguei, assim, a galgar um lugar nesse trabalho. Porque eu expus as minhas fotos em Santos, aqui em São Paulo também. Eu cheguei a expor as minhas fotos em exposição. E aí, eu lembro também que o meu sonho era crescer a minha profissão de design gráfico também, né? Que eu trabalhava na época na agência. Então, na época, eu também não sabia que eu ia ficar 7 anos no mesmo lugar. Não sabia que eu ia me cansar de lá, e muito menos que drag queen existia. Porque eu nem fazia ideia. Aí, meu sonho era ser um grande fotógrafo na época.
Nossa, amiga, eu acho importante a gente fazer esse episódio para as pessoas conseguirem enxergar, né? Que daqui 10 anos… Talvez elas consigam realizar sonhos da vida delas. Que coisas vão mudar, sabe? Às vezes a gente tá no emprego que a gente fica pensando, meu Deus, quando eu vou ser demitido desse lugar, pelo amor de Deus? Quando eu vou pegar esse FGTS? Quando que eu vou pegar esse dinheiro que eu tô calculando há tempo, sabe? Pra fazer uma coisa que eu quero realmente da minha vida. E aí é bom ver que existem soluções. Muitas coisas vão mudar na vida. Tá, muitas questões, assim, todo mundo manda e-mail falando que… Quer se assumir e tudo mais, e precisa de tempo, quer falar pros pais. E daqui 10 anos, talvez ela olhe isso e pense, nossa, olha quanto tempo que… Olha como que eu era uma bicha cheio de medo, cheio de… Sabe, cheio de questões não resolvidas. Não, agora fora, eu me sinto muito mais resolvido.
E fora que a gente, às vezes, se apega muito num sonho, né? Que é o resultado final de tudo, né? É o final de tudo que a gente deseja, é o sonho realizado.
Sim.
E às vezes a gente se apega muito nesse sonho. E esquece de aproveitar a trajetória até chegar nesse sonho, né? Porque
com
às vezes você, durante a trajetória da vida, você esquece, aquele sonho muda. Você vai pra um lado e pro outro da vida, você é jogado pra lá e pra cá, você faz escolhas na vida que você acaba tendo oportunidade de ter contato com outras possibilidades de vida que você não pensou, porque você tava, tipo, focado demais naquele sonho, sabe? E aquele sonho,
total,
às vezes… E o sonho, gente, não precisa ser um sonho pra vida inteira. Às vezes você tem um sonho, você realizou esse sonho, acabou, vamos pro próximo. Ou então, às vezes você não realizou esse sonho, mas apareceu um outro que vai te preencher ainda mais do que o outro, sabe?
Verdade.
E aí você deixa aquele lá de escanteio. Quando der pra realizar, você realiza. Se não realizar também, vida que segue, né? A gente fica muito… focado no final, sem aproveitar a trajetória da coisa toda. Que às vezes é muito melhor. É na trajetória que a gente aprende tudo, não no final, né?
Eu sinto que foi mais uma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais. De que a gente tem que ser alguém, a gente tem que ter sonhos e realizar esses sonhos. Mas acho que poucos pais ensinaram que a trajetória é muito mais importante e valiosa do que você realizar o próprio sonho. Eu costumo dizer que, assim, hoje eu não sou estilista, mas os conhecimentos que eu tive com minha faculdade de moda, com tudo daquele universo, ajudaram muito a minha estética hoje, a refinar tudo que eu sei de drag,
total,
a entender o meu corpo, a entender as tendências de moda, sabe? Então isso tudo foi muito importante, sabe? É algo que eu levo pro resto da minha vida, porque foi muito valioso.
Não, eu também
Nossa,
não sei
total.
Como. Eu também não sei como que eu seria hoje se eu não tivesse conhecimento que eu tenho de design gráfico.
Uhum.
Imagina, a gente editar as minhas fotos, meus vídeos, sabe? Tudo que eu faço na parte
gráfica. E bota
gráfica.
Edição nisso, hein?
E bota edição bem feita nisso, hein? Tudo que eu faço na parte gráfica e também. As referências de moda que eu ia atrás nessa época, porque mesmo sendo fotógrafo, eu produzia tudo, então também ia atrás de referências de moda. Então tudo isso,
uhum.
tudo isso agrega pra pessoa que eu sou hoje, sabe? É engraçado pensar como toda a nossa trajetória soma pra que a gente esteja aqui hoje fazendo o que a gente faz, sabe?
Sim.
Nada é à toa.
Com
certeza. Nenhum conhecimento é à toa, né? Por mais que você não aplique ele diretamente no seu trampo, você de alguma forma pode passar isso adiante. Então à toa, de fato, não é.
Nunca
né?
é. E você, uhum. Du, desse seu sonho, qual que era?
Ah, é. Yeah. Então, nessa época que eu tava na escola, né, no ensino médio, entrando no ensino médio. E aí, eu comecei a também fazer curso de moda. Eu comecei no Senai, eu estudei no SESI. Aí, no SESI, eu era obrigada a fazer curso no Senai. E aí, nesse ano, foi o ano que eu conheci a Sasha. A Sasha que já gravou aqui o Transvivência. Aí, a gente estudou junto lá no Senai. Fazendo técnico em vestuário.
Nossa, eu não sabia que ela tinha feito
aí,
também.
Fez, amiga. Fez ela e o Polly comigo nessa época. Eu conheci ela nessa época. Eu conheci ela há 10 anos já. E, enfim, os nossos caminhos mudaram muito.
Eu falei agora há pouco que nada do que a gente fez na vida é à toa, porque tudo pode ser usado. Mas tirando a Duda na moda, isso pode ser totalmente excluído, assim. Não precisava ter, né?
Coitada!
E também não precisava. Eu não precisava ter acreditado nisso também, né? Então, isso pode ser anulado da história da Duda. Pode continuar.
Tinha com o vestido azul.
Puta que pariu. Tá, e aí esse ano, em 2010, foi o ano que eu comecei a fazer esse curso. E aí, esse curso também foi meio que, tipo, quando que meus pais viram que não tinha jeito, sabe? Testou positivo pra viado. E não tinha volta, sabe? A bicha realmente encostava no quiabo, sabe? E aí, foi nesse ano que eu me assumi… Foi nesse ano que eu comecei a fazer esse curso, conheci a Sasha. E a Sasha também nem tinha transicionado na época. Hoje em dia, tipo, tem 10 anos depois. A gente tá procurando, tipo, apartamento essa semana, sabe?
Uhum.
E nessa época, quando a gente se conheceu, há 10 anos atrás, a gente tinha milhares de sonhos, sabe? Milhares de sonhos. Vários eu também não realizei, tipo, quando eu tava estudando moda, sabe? Agora eu tô no último ano da faculdade de moda.
Mas
não quero mais trabalhar com isso também, sabe?
Mas o seu sonho era qual na época?
Amiga, era também ser um estilista, uhum. sabe? E super sucedido. E eu fui na primeira São Paulo Fashion Week, assim, nessa época também. A gente ia junto, eu e a Sasha, duas menores de idade.
Uhum.
A gente ia ficar na porta pedindo convite pra entrar, sabe, na São Paulo Fashion Week. Era nosso maior sonho, assim, São Paulo Fashion Week. E a gente ficava só na porta mendigando convite, a gente conseguiu entrar umas vezes. A gente já entrou sem convite, na gaita. Isso, a gente era duas bichas truqueiras, mona.
Eu lembro que eu te via muito na casa de criadores. Enquanto eu acho
Sim,
que às vezes
eu fazia.
Ajudava...
Então, eu tinha um blog, menina.
Eu
tinha um blog de
blog.
Moda nessa época. E isso, eu tinha um blog com o João Ribeiro, você acredita? O João, o stylist
Passada.
Da Pablo. Eu tive uma
não,
época, um blog.
Não,
ele participou do blog que eu escrevia. E aí, enfim, né? Eu era muito assíduo, assim, da moda, sabe? Pra mim, ou ia ser estilista, ou ia trabalhar com jornalismo de moda. Ou alguma coisa de moda,
uhum.
sabe? Eu tinha certeza. Hoje em dia, eu não quero nem um pouco trabalhar nesse ramo. Mas eu adoro muito lembrar dessa época. Assisti muito desfile, trabalhei em algumas marcas. Trabalhei em marca pra São Paulo Fashion Week também. Adoro esse tipo de coisa, mas acho que pra trabalhar no meio, não me vejo mais trabalhando, não.
Eu acho
pra hoje
bom.
É não.
É bom.
Você acha bom?
Eu acho bom ter essa consciência.
Eu sei que
você
gosta bastante, eu continuo fazendo drag.
É bom ter essa consciência.
Repete muito a minha drag.
Quanto menos vítimas a gente tiver, melhor, né?
Entendi. Nessa época, vocês eram fã de quem? Vocês escutavam o quê nessa época?
Eu era já muito… A Bianca sempre, né?
Ah.
Eu era muito fã de Britney, mas eu tava acompanhando muito a Lady Gaga, que acho que em 2010 ela já tinha lançado o Telephone. Eu era muito fã, assim, de Gaga, Britney sempre, Katy Perry também curtia muito, Rihanna, que em 2010 eu tava começando a prestar atenção no trabalho dela. Deixa eu ver quem mais.
Verdade.
Quem mais,
ela tava vindo com as farofas.
Tava. Quem mais? Acho que por enquanto, assim, de cabeça que eu lembro é essas, assim.
Eu lembro muito. Como eu falei, eu lembro muito do Cine. Mas é porque essa época, eu também lembro, como foi o ano que eu me assumi, Eu lembro que tinha aquele Vida de Garoto. Lembra do…
Era da MTV?
Ah, tô ligada.
Não, daqueles meninos do Colírio Capricho, sabe? Aí foi uma época também que eu gostava… Era toda aquela época dos menininhos da franjinha, sabe? Toda bandinha que tinha menininho de franjinha, eu amava. Tipo, sei lá, Fresno, NX Zero, Cine, Restart, Replace. Todas essas coisas, eu era doida, gente. E foi os machos, assim, que eu me sentia atraída, sabe?
Só branco, né?
Ai, Mona, fazer o quê? Me colocou na parede, me deixou… Me tirou a militância, fiquei só sem militância.
Eu tava na França.
Tô toda desempoderada.
Aí, ó, em 2010, eu já era fã de Mariah. Eu acho que eu ainda tinha bastante de Madonna. Porque teve uma fase minha no ensino médio que eu fiquei muito fã de Madonna. Foi na época do American Life. Não sei quando foi American Life, mas faz um tempo. E aí teve…
É 2002 ou American Life.
É, por aí, né? Bem antigo. E aí eu fiquei muito fã dela. Tinha uma amiga minha no colegial que tinha todos os álbuns da Madonna, me emprestou, fiquei mais fã ainda. Então acho que em 2010 eu ainda ouvia Madonna, mas eu já tava, assim, muito fã de Mariah. É, Rihanna também, Beyoncé também. Ah, as que estão até hoje, Gaga. As que chegaram pra ficar, assim, né? Tomaram um lugar no meu coração.
Chegaram pra
mesmo,
ficar.
Pegaram um lugarzinho no meu coração e estão ali mesmo, quentinhas, protegidas, de lá elas não vão sair, não.
É, em 2010 estavam assumidas? Uma pergunta.
Hã? 2010, sim.
Assumidas, sim. Ou sumidas?
Já estavam assumidas.
Sim,
é.
Eu me assumi.
Assumidas. Sumidas é. Você já
sumidas.
Tá. É, não, achei que tava falando das artistas, que é bem o que eu tava falando. Eu já era assumida, sim. Eu me assumi com 14 anos. Ou 13, 14.
Ah, já tava com 25, é, então tá certo. E você, Lapeca?
Em 2010. Bom, eu não tive a conversa, né, de me assumir. Em 2010, eu tava em casa, usando salto 15, headband do Serginho. Brigando com meu pai, falando, ele vai dormir aqui em casa, sim. Tá, eu vou usar isso, sim. Afrontando, eu tava fazendo isso em 2010, afrontando meus pais em casa com salto alto e headband.
E de séries e filmes, meninas? Vocês lembram de alguma coisa que vocês estavam assistindo em 2010? Comenta aqui pra gente.
Ai, babado, difícil lembrar. Eu não separei nada aqui, então… Eu não sei. De quando que é Mean Girls?
Mean Girls é bem antes. Acho que é 2004.
É bem antes. 2005.
Em 2010, eu lembro que eu tava assistindo a última temporada de Ugly Betty. Que eu era viciada, porque tipo, porque tinha um quê de moda lá. Então eu já era doida por essa série, adorava. Então eu estava passando a última temporada. É, acho que na Fox.
Nossa, eu nunca assisti Ugly Betty, é bom?
Amiga, eu adorava.
Eu assisti uns episódios só.
Eu adorava.
Era bem engraçado.
Eu só assisti a Betty. A Betty é feia, é Ugly Betty, não é?
É, mas é que a Betty é feia é a versão original mexicana. Aí fizeram… Os Estados Unidos fizeram uma versão americana da
Como
série.
Sempre, como sempre, a merda dos
mas
Estados
eu
Unidos.
Mas eu amei, ficou
pegando
muito bom.
E roubando coisas de outros países,
sim,
né?
Tá. Era muito bom, eu adorei. E também tava assistindo True Blood. Acho que tava na segunda temporada
também.
De True Blood.
Nunca assisti.
Vocês nunca assistiram?
Ah,
você
já era uma bicha mais, né, mais velha.
Ai, gente, eu adorava. Porque ainda tinha uns boys gostosos. Nossa, era tudo True Blood.
Ah, em 2010, menina, eu tava assistindo
outra só. Eu assisti uns episódios. Eu lembro de assistir alguns episódios, mas assim… Sei lá, um ou dois ou três no máximo, pra entender o que era. E eu gostei, mas na época eu já tinha uma questão com acompanhar a série, que eu nunca consegui acompanhar muito sério. E aí eu não acompanhei, não consegui acompanhar, mas eu vi alguns. E era massa.
É verdade,
mas…
você não acompanha nenhuma série, né, bicha?
Então, eu acompanho às vezes, né? Tipo, mas, por exemplo, eu acompanhei agora no começo da quarentena. Há 2 meses, 3 meses. Eu acompanhei aquela da prisão, que eu esqueci o nome.
Ah, é Vis-a-Vis.
Orange.
Vis-a-Vis.
É, aí eu assisti também… Ah, algumas eu assisti, Hollywood também, eu acompanhei e tal, sei o quê. Mas agora na quarentena, né, mas eu tenho uma questão séria com série, assim. Tipo, de não conseguir acompanhar. Eu prefiro muito mais assistir um filme, que eu sei que tem um começo, meio, fim, acabou, já posso trabalhar depois.
É um millennial,
Entendi, eu sou millennial, sou rápida, sou assim, entendeu? Então eu nunca fui muito de série, não, nessa época muito menos.
Entendi. Não, em 2010, eu tava louca já com Glee.
Ah, é.
Glee, tá, tipo, tinha saído a primeira… A primeira temporada saiu em 2009.
Isso.
E aí, eu lembro que eu vi o trailer no Papel Pop, sabe, de Glee. E eu me apaixonei quando eu vi o trailer. E aí, eu comecei já assistindo logo do começo, Glee, em 2009.
Eu também.
Então, eu tava louca de Glee, tava louca muito de Skins também. Eu era muito viciada em Skins. Nunca assisti. Muito mesmo.
Skins, eu só vi um ou dois episódios.
Não.
Como assim, gente? Vocês não viram Skins?
Inteiro, acho que não.
Ó, Glee, por exemplo. Glee, gente, eu assistia alguns episódios.
Mudou minha adolescência.
Não, Glee eu assistia alguns episódios. E aí, eu assistia alguns clipes. O clipe eu assistia direto, assim, nas versões que eles faziam das músicas, né.
Uhum.
Isso eu curtia muito assistir, eu adorava ver os clipes. Mas a série mesmo, sempre achei uma pataquada. Nunca assisti, nunca gostei.
Ah, eu amava Glee, assisti até a última temporada.
Nunca gostei, gente.
Bicha, eu fui muito, muito, tipo, fã, assim, muito, muito mesmo. Eu tenho todos os CDs, e aí… Teve uma época, quando eu tava produzindo festa, que eu fiz uma festa chamada Glitter. Que era só pra tocar a música do Glee.
Ah, tipo,
eu já fui a DM de uma página também do Glee Brasil. Ai, mano, eu já fui bem doida por Glee. Tipo, bem, bem doida mesmo. Porque eu reassisti, eu não gostei tanto, você acredita?
Ah, é que é outra cabeça, agora, né? A gente tem
outra cabeça.
Outros
conceitos.
Total,
eu problematizei várias coisas. E tem essas coisas, né, com série.
Eu acredito.
Tipo, Sex and the City é a minha série preferida da minha vida. Eu também reassisti aqui na quarentena e eu problematizei tanta coisa. Mas continua sendo minha série preferida da vida, sabe?
Uhum. Olha, em 2010, Harry Potter tava em que fase?
Ah, não tinha acabado ainda.
Harry Potter
também,
e as Relíquias da Morte
não tinha acabado,
em 2010.
É.
Então, Harry Potter, eu era completamente obcecado. Você
foi fã de Harry Potter?
Eu nunca fui… Amiga, eu nunca fui fã de Glee, nunca, mas assim, de Harry Potter. Eu era absolutamente entregue. Minha vida estava na mão de J.K. Rowling. Sinto muito lhe dizer. Juro por Deus. Eu entregava tudo, assim, minha vida inteira. E eu assisti todos os filmes, eu li todos os livros, incluindo os livros que saíram depois. Nossa, eu era louca, louca, louca. Viciada mesmo, eu era obcecada.
Olha,
eu
acabei
por Harry
de achar.
Potter.
2010 foi o ano que saiu o parte 1, menina.
Pois
ah, não,
foi
isso
que
é o jogo,
falei.
Assim. Não, eu achei o jogo.
Do Relíquias da Morte.
Isso.
É, sim. Eu era obcecada, obcecada. Eu li todos os livros, assisti todos os filmes, eu amava tudo do universo Harry Potter, tudo. E nessa… Então, 2010, eu tava aí, obcecada na sala de cinema, lendo livro, enfim.
Mas
doida por Harry Potter.
Eu adorava, mas eu não era tão fã a ponto de ler os livros. Mas eu vi todos os filmes. Eu gostava.
Você não lê os livros,
não, amiga? Não, eu não lia os livros, eu achava os gigantes.
Ai, fez
por
bem,
muito,
não dá papo pra ser transfóbica.
Por muitos… Ah, hoje em dia, a gente sabe disso, né? Infelizmente, eu
dei.
10
anos, muitas pessoas melhoram e outras pioram.
Com certeza.
É, exatamente. J.K. Rowling enriqueceu e ficou cada vez pior, infelizmente. Um dos meus maiores sonhos da infância era ir pra Hogwarts. Eu rezava, sonhava.
Nossa,
eu achava,
sim,
de fato,
mulher!
Que a minha coruja ia vir chegar. Eu juro por Deus que eu lembro de andar na rua esperando uma coruja aparecer e me entregar a minha carta. E aí, tem um livro, não lembro qual que é, que eles citam uma escola de bruxaria,
sim,
no Brasil.
Sim.
Eles citam várias escolas e eles citam uma no Brasil. E aí, depois que tem outro livro que fala das escolas de magia, que fala da escola que tem no Rio de Janeiro. Amiga, eu fiquei completamente surtada. Eu falei, preciso ir pro Rio de Janeiro, preciso entrar nessa escola, preciso achar essa escola. Tipo,
que doida.
Pra mim era tudo real mesmo.
Não, mas eu
tudo
tive
real.
Isso também.
E no fim das contas, o que era real mesmo é que a escritora era uma fodida de merda, uma filha da puta. Era isso que era real.
Ah, eu também fui muito doida pro Harry Potter. Eu já contei até a história daqui. Que a primeira punheta foi pensando no Daniel Radcliffe,
sim,
Mona. Nossa.
Ah, E a minha também foi praticamente a primeira, que foi com a foto do
cavalo. A foto do
cavalo,
exatamente.
Ele nu. Ai. Não, vamos deixar bem claro, pra quem não conhece, pra não achar que a gente tá falando de zoofilia.
Vai achar que é Dani Bond, já, que andando lá do lado do cavalo.
Pelo amor de Deus, é uma foto que tem o cavalo de fundo, de uma peça que ele ia fazer, o Daniel Radcliffe, e ele tá nu. Na frente, a Ecos. E aí, na época, saíram umas filmagens super em baixa qualidade dele nu no palco. Amiga, quanta
aquele
punheta
dia
bati
a gente foi
vendo aquele
minha
vídeo
sexualidade.
De 3 segundos. Amiga, aquele vídeo de 3 segundos que ele aparece nu lá de cima, porque a pessoa tava lá em cima com o celular escondido. Aquele vídeo de 3 segundos do pau branco, Daniel Radcliffe, mole no palco, define minha sexualidade. Você
viu aquele meme?
Nossa,
tá rolando senhora. Agora nos jovens. Os jovens estão usando no Twitter, que é o momento que definiu minha sexualidade.
Ah, eu vi. Eu vi.
Você viu? Eu poderia facilmente colocar isso do Harry Potter. Foi o momento que definiu minha sexualidade ali naquela época. Acho que deve ter sido por 2010, por aí, 2009. Não lembro que ano que foi.
Também,
não lembro que ano que foi, mas tipo… Aquele dia foi o dia que eu falei… Nossa, eu sou uma grande baitola bichona.
E a foto… Não, e punheteira. E a foto era ele sem camisa,
sim,
né? Tudo peludo.
Sim,
nossa, mano,
sim,
eu fiquei louca.
Quais momentos que definiu sua sexualidade, você acha?
O momento em que o Harry… entra na banheira com a Murta que geme. Com a Murta que geme, e ele tira a camisa. Amiga, ver o Harry sem camisa no filme foi assim, puta sim, que pariu.
Sim.
Gente, meu pintinho
ovo,
ficou
amiga,
duro.
Eu só pensei, podia ser o meu ovo.
Com aquele ovo! Com aquele ovo. Amiga, eu lembro de pensar a mesma coisa. De pensar assim, gente, que sorte desse ovo. Tá embaixo da água, vendo o pau dele, sabe? Tipo, flutuando embaixo da água.
Eu pensei, amiga…
Eu pensei muito nisso.
Aquilo. Foi pra mim, ali mudou tudo.
Total. Outro momento que define minha sexualidade é bem antes de 2010, mas foi Queer as Folk. Eu acho que eu assistia Queer as Folk no Cinemax, depois da meia-noite. Eu colocava no mudo e assistia, porque pra mim aquilo era um filme pornô. Eu não via a história, eu não lia a legenda, eu não sabia do que tava se passando. Eu só assistia e ficava esperando pela cena em que eles iam pra cama,
sim,
em que eles iam
sim,
se beijar. E eu ficava do lado da porta, porque se eu ouvisse algum barulho, eu trocava de canal, desligava
a
televisão.
Mona, eu tô revendo a minha adolescência.
Juro, pra mim era filme pornô aquilo. Pra mim não tinha nenhuma história, nem queria saber nada. Só queria ver as cenas de sexo, de beijo. Nossa, definiu totalmente minha sexualidade aquilo.
Foi a primeira série também gay que eu vi. Que foi pariu. A primeira série gay que você viu também.
Primeira série.
Nossa, foi total a minha
primeira.
Você nunca viu Queer as Folk?
Não, eu via trechinhos e tal, mas
dá
eu nunca…
Dá carteirinha, Mona.
Mas eu nunca assisti, mas…
Acho que foi a primeira série gay aberta, assim, que teve.
Mas acho que os primeiros momentos que eu olhei e falei, gente, eu sou gay, não tem jeito. Acho que foram com a banheira do Gugu.
Zububafu.
Okay.
A banheira do Gugu.
Os boys de sunga lá na banheira, eu ficava doida.
Nossa.
É, e também com o filme do Tarzan, da Disney, o desenho.
O desenho!
Eu já era criança.
Ai, mulher, se fosse pelo menos aquele… A novela, sabe? Como que é o nome daquela novela?
Kubanacan. Nossa, eu ficava doida com o Cláudio Reines de sunga.
Não, não era esse.
Era Cláudio Reines, sim.
O nome dele era Cláudio Reines.
Era um loiro, não era? Uga Uga.
Não,
deve ser,
era
né?
O cabelo...
Era branco.
Era Uga Uga, amiga,
não,
que tinha.
Era cabelo preto.
Não, esse é o outro, é o Marcos Pasquim.
É, Marcos Pasquim, tinha
o loiro
do Uga
Uga.
Então tinha o Uga Uga, que tinha Cláudio Reines, loiro.
Mas ó, tinha duas que eram de homem gostoso, né? Era o Uga Uga e Kubanacan.
Isso, nossa.
Sim,
as duas.
Nossa, gente,
tinha...
o Uga Uga. Não lembrava do Uga Uga. Gente, o Uga Uga.
Que o boy ficava de tanguinha a novela inteira.
Sim, amiga, o Uga Uga realmente, assim…
Naquele momento eu falei…
Eu tinha que disfarçar.
Definiu a sexualidade.
Não tem mais volta. Eu quero mamar.
Nossa… Eu lembro que com o Gaúga eu tinha que disfarçar. Tanto com o Gaúga quanto com o Marcos Pasquim. Eu tinha que disfarçar, porque eu ficava oriçada, mas num jeito,
também.
Do lado no sofá, com minha mãe do lado, meu pai no outro sofá. Eu
estava
assim,
no braço do
as
sofá.
As perninhas juntinhas, assim, ó.
Sentar na almofada.
Putz.
Nossa, gente. Agora Tarzan é pouco demais, né, querido?
Ai,
você acha,
amiga,
não?
Tarzan é um pouco demais.
Hércules. Os
nossa,
dois desenhos,
amiga!
Sim, eu ficava…
Não, eu concordo. Tarzan e Hércules, pra mim, eu também tive esse bafo. Mas com um desenho, amiga, eu lembro que eu tinha muito no Speed Racer. Eu achava o Speed Racer tão…
Mas tão
gato. Eu não sei por quê, gente. Eu tinha isso nele.
Eu tive… Não, então vai. Já que a gente tá falando de desenho,
tive
alguns desenhos. Com o Macaco Louco.
Que?
Mentira. Não, com desenho eu acho que eu não tive nada, assim. Ah, nossa, não, tive sim, mas eu não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o Samurai Jack?
Sim,
sim,
eu
conheço.
Ah, então, Samurai Jack era um
achava
que eu tinha um certo tesão, porque ele era muito sexy, o desenho em si era muito chique, e eu tinha um babado pelo Samurai Jack. E eu também tinha um babado pelo meu boneco. Eu tinha um boneco quando era criança.
O Max Steel.
O
Max Steel era padrão, amiga. O Max Steel era muito padrão. O Max Steel começou a revolução das gays deu o quê? Deu Iqueira.
ele definiu o meu gosto por macho por muito tempo, né, querida? Porque por muito tempo eu queria boys Max Steel,
sim,
né?
Eu também.
Então,
Max Steel
é
opressor.
A diferença é essa.
Eu tive o Max Steel, que tinha tudo. Bicicleta, sapato, tênis. O tênis…
O Max Steel não só definiu o tipo de homem que eu gostava por muito tempo, como também o meu fetiche por pés, porque ele tinha um pezão.
Ele tinha
ai, meu Deus!
Um tênis. Ele tinha um tênis enorme, que calçava e tal, enfim. E antes do Max Steel, eu tive o Michang, que era o tipo, príncipe da Mulan.
Sim, eu lembro. Nossa, eu tinha também.
Ai, gente, eu vou ser atacada, dele. Eu nunca assisti Mulan.
Ai,
nossa! Mulan, você é louca, Mulan é incrível. E aí, o boy dela, no, não é príncipe, né? Porque, na real, o grande bafo do desenho é dela. Ela é o grande bafo, mas tem um boy lá, né? E aí, é o Michang. E aí, o Michang, ele tinha cabelo de verdade. Eu já contei aqui, eu acho. E que ele veio com um coque de samurai, assim, né? Tal. Só que eu queria uma boneca, né? Então, eu abri o coque, tirei o coque dele. Penteava o cabelo como se fosse uma Barbie. Define também minha sexualidade e o meu gosto. Porque, né, eu fiquei por muito tempo fadada a gostar de boys orientados. Mas foi isso.
Ah, sabe um boy padrão que eu fui muito cadelinha? Vocês lembram daquela série da Selena Gomez? Feiticeiros de Waverly Place?
Não assisti, não sei.
Ah,
não.
Vocês eram velhos demais já, né? Nunca ela tinha assistiu. Um irmão que era muito gato, gente. Ela tinha um irmão que, assim, olha…
Mas eu acho que eu sei de quem tá falando. Não, que tinha olho azul? Não.
Ah, amiga, não sei. Era branco.
Ah, aí fica difícil.
Não lembro como que ele era, amiga. Isso todo mundo é na televisão, mas…
Até todo mundo é.
Mas é… Ai, não sei te explicar, amiga, né? Mas na época, eu fiquei assim, mexida, sabe? Mas falando de 2010, pra mim o bafo era Skins e Glee. Era séries assim que… Total, mexeu comigo. Glee Skins foi o que definiu pra mim. E essa era a época também do Tumblr, que eu lembro. Eu criei o Twitter em 2009.
Nossa, Tumblr.
Foi o começo de umas outras redes sociais, né? Foi bem o começo das outras redes sociais, tipo Facebook, Twitter, Tumblr.
Na época eu acho que eu tinha Flickr. E aí depois eu
Flickr, verdade. Explica pras pessoas o que é o Flickr, Bianca. As pessoas não fazem a mínima ideia atualmente do que é um Flickr. Ideia.
Flickr, na época, era a forma que a gente tinha pra divulgar nossas fotos. Então, era uma rede social pra fotógrafos, basicamente.
Tipo, era um site,
eram só ensaios,
né?
Fotográficos. Era um site, uma rede social pra fotógrafos. Então, era muito famoso, muito conhecido. Uhum. Tinham vários ensaios incríveis. Muita gente foi descoberta lá e tal. E era uma rede social pra fotógrafos, ensaios fotográficos. E aí, eu tinha os meus lá. E depois eu comecei a postar no Tumblr também. E nessa época, nossa, eu queria muito ser Tumblr girl. Eu lembro que eu tinha uma pasta no meu computador só com as roupas que eu gostaria de ter um dia. E o estilo que eu queria muito ter. Porque imagina, uma gayzinha, uma bichinha de Santos, né?
É que isso, eu tinha um lookbook, amiga, lembra?
Eu ia falar isso, tinha um lookbook também.
Tinha um lookbook,
ainda existe, mas acho que não tem a mesma força que naqueles tempos.
Não,
eu não cheguei
jamais.
A ter lookbook.
Era bafo,
não cheguei a ter. Eu juntava as fotos que eu achava no Flickr e no Tumblr, numa pasta no meu notebook, que eu tenho até hoje, inclusive. Meu notebook tem mais de 10 anos, é lá que eu edito todos os meus vídeos, juro por Deus. É, minha filha. E aí eu ficava sonhando com o estilo que eu queria ter, com a pessoa que eu queria ser. Essas coisas assim de bichinha, né? Bichinha. Poc-poc de Santos, né? Uma bichinha caiçara. E aí eu queria muito ser Tumblr Girl. E nunca consegui.
A Tumblr Girl, ela é o que atualmente são as Visco Girl, né?
O It Girl, né?
Isso, ou agora E-Girl, né? E-girl. Tem as E-Girl. Ai, eu não tô conseguindo acompanhar
essa
geração.
A gente tá
não
muito velha, gente.
Amiga, e quando eu tenho que explicar o que que era, sei lá, o MySpace?
Porque
eu usava o MySpace em 2010.
ICQ.
Não, ICQ eu não tive, gente.
Eu não tive, mas eu sei explicar o que era, né?
MSN 2010, eu tinha.
2010 eu lembro que eu tinha Flickr, tinha MySpace, tinha Lookbook, tinha muitas redes sociais. É que hoje em dia a gente tem um bilionário, né, filho da puta, que conseguiu pegar as redes sociais pra ele, que é o dono do
Facebook,
compra tudo.
Instagram. Mas, gente, lembra de quando a gente tinha MSN?
Lembro.
Não era possibilidade imaginar um mundo sem MSN.
Não mesmo. A gente não tinha celular. Mas não poderia ficar sem MSN.
Exato. É como a gente imaginar hoje em dia um mundo sem WhatsApp, sem Instagram.
Você não consegue imaginar um mundo sem WhatsApp, sem Instagram?
Eu não consigo.
Exatamente. Seria incrível se não tivesse, inclusive.
Ai, seria incrível. Incrível. Uhum.
Mas temos, né?
Não, mas o WhatsApp eu não acho seria incrível. WhatsApp é ótimo, eu acho. Eu acho que o WhatsApp é o MSN ainda. Mas um MSN que você consegue usar a todo momento, né?
Sim.
Ah, mas ia ser tudo se não precisasse de Instagram.
Ah, não, sim, redes sociais em geral, né?
Redes sociais tipo, em geral, é.
Eu também acho. É. É.
Era muito mais tranquila a vida quando a gente tinha só MSN.
Nossa,
só.
Sim.
Ah, mas nessa época a gente não tinha só MSN, você tinha MSN, você tinha Orkut. Já tinha outras redes sociais, e redes sociais que você já achava briga, que você… Eu, pelo menos, sempre fui brigada.
Ah, mas a cobrança pela vida perfeita, por tudo isso…
Ah,
sabe?
Não, isso foi, isso foi
a
mudando.
A cobrança pra monetizar tudo que você faz na internet não existia,
não, não,
sabe?
Não, você é super de boa,
que,
não. Você postava qualquer foto.
Tudo, é.
De qualquer,
qualquer
jeito.
Coisa, você só queria um biscoitinho qualquer no Flogão, Fotolog, Orkut, sabe?
É que cada,
foto,
agora cada vez tá mais exposta,
nova,
né?
Na foto nova do MSN, você só queria um biscoitinho. Uhum. Hoje em dia, você tem que monetizar,
sim,
tem que fazer dinheiro de tudo.
Hoje a sua foto é um produto.
Senão… Exatamente.
Sim, e no Orkut, então, você, não sei se vocês lembram, mas no Orkut, no começo, você só podia postar 12 fotos, e depois no Fotolog você só podia postar uma foto por dia. É. Hoje em dia, as redes sociais, elas
é verdade,
te instigam pra que você poste o máximo possível.
Uhum.
Pelo menos 12 fotos por dia, sabe?
E tem vídeo, tem stories, tem reels, tem IGTV, tem tudo.
Ave Maria, gente, isso tá me matando na rede social. Eu não, eu juro pra vocês que eu vou fazer um desabafo. Eu não consigo, eu abro meu Instagram, eu tô ficando, tipo, atualmente, sei lá, 5, 10 minutos. Eu não consigo ficar no Instagram.
Eu também,
gente.
Amiga.
Eu não tô conseguindo mexer muito no Instagram. Primeiro porque o Instagram só realmente tá entregando reels. E se eu quisesse ver esse conteúdo, eu abria meu TikTok, sabe?
Sim.
E segundo, porque, sei lá, eu assisto os stories das pessoas que eu quero ver, as primeiras ali. E não aguento assistir mais que 5, sabe? Já fecho o meu.
Eu também, tô nessa vibe. E eu entro, fico um tempo… Gente, Twitter…
Mas será que isso é quarentena?
Amiga, também, assim, mas… É que a gente não tá podendo fazer muita coisa, criar muito conteúdo diferente.
Eu acho que a gente tá de saco cheio, né?
É.
Saco cheio. Gente, olha, Twitter. Eu entro no Twitter, daí eu dou uma olhadinha, saio. Eu não
vejo quem tá sendo cancelado, vejo quem eles escolheram pra atacar, pra jogar todo o ódio deles, assim. E eu entendo, todo mundo em casa ficando maluco. Vocês estão mesmo procurando alguém pra jogar o ódio.
Que eu não sou a pessoa escolhida e caio fora. Eu entro e falo, bom, não sou eu.
Se sou eu, eu fecho do mesmo jeito.
Exatamente. Aí eu entro no meu TikTok. Aí entro e saio também, sabe? Tipo assim, ai, uma preguiça de ficar produzindo coisa, uma coisa atrás da outra, entendeu? Quem faz o palhaço sorrir, sabe?
Uhum.
Então eu tô me preocupando mais em fazer o palhaço sorrir do que fazer os outros sorrir.
E é tudo besteira, né? Porque se fosse algo relevante, algo que mudasse alguma coisa. Mas não, são uns vídeos besta do pessoal dançando, umas musiquinhas. Nada a ver.
A gente tá umas velhas amarguradas, hein?
Nossa, hoje foi o episódio das bichas que já tem.
Revolta das tia.
Episódio das tia. Revolta das tia.
Revolta das tia.
Tia Clotilde, tia Cleide, tia Neuza. Nossa!
Ó, mas voltando aqui em 2010, a gente teve ótimos filmes. Eles têm aqui alguns pra gente falar rapidinho.
Pode
que
falar.
São filmes que eu adoro. Inclusive, teve Cisne Negro. Não sei se vocês já assistiram.
Ai, amo.
Oi, querida.
Tudo
lógico.
Esse filme.
Amo.
Teve A Origem
é
também, que foi um filme bafo.
Amo.
A Origem,
não, mentira, nunca vi.
Não viu? É muito bafo esse filme também.
Amo.
A Origem.
Amo, eu tava aqui só amo.
Teve Burlesque, da Christina Aguilera, com a Cher.
Que também não assisti.
Não viu?
Ai, é tudo.
Ah, é, eu sei que eu, como gay, estou muito errado de não ter visto.
Sim, porque é tudo Burlesque.
Teve Toy Story 3. Eu adoro Toy Story até hoje.
Ah, eu amo.
Eu
o 3 foi nessa época?
Foi. 2010.
Não, o 3 não é o último que teve?
Não, agora
não,
foi
o… 4 que foi o último, que é o do Garfinho.
Não. Foi o último, agora o quarto?
O último foi o 4, do Garfinho, gente.
Tá,
pelo
então,
amor de Deus, foi agora.
O 3.
Eu não vi o último.
O último
você não
foi
viu o do Garfinho ainda?
Não vi o do Garfinho.
Amiga, é tudo!
Eu gostei.
Eu fui procurar pra assistir esses dias no Netflix, não achei, não tá lá.
É, eu acho que tá na… Não vou falar
tem no
a plataforma, que eu não tô sendo patrocinado.
Google.
Ah, tem no Google?
Tem no Google.
Fechando aqui, eu vou te explicar, vou te ensinar um babado.
Eu vou querer saber, pra você me perguntar.
É pela tipo web?
Nossa, e vamos de processo. Será que eu posso ser processada? Se eu tô sendo processada, pelo amor de Deus, gente. Eu não uso isso, é uma amiga minha. É uma amiga minha muito querida, tá? Ela se chama Claudete, ela ama, tá?
Eu não tenho nada a ver, viu, gente? Eu só tô escutando
aqui. Eu não tenho
aqui,
nada
só,
a ver com isso.
Eu só tô de testemunha.
Gente, eu, inclusive, acho um absurdo. Eu acho que não tem que ser feito esse tipo de coisa. A gente tem que valorizar a arte, né, das pessoas.
Exatamente.
Então…
Eu comecei a ver mais isso porque eu queria ver filme que foi estreado esse ano no começo da quarentena no cinema, porque eu não tinha mais como ver, né?
Uhum.
Eu falei, gente, como que eu vou assistir agora os lançamentos? Eu sou uma bicha doida, sempre quero acompanhar as coisas do Oscar, Emmy,
eu
etc.
Também.
Você também,
e tem,
né?
Tudo
é verdade.
Lá.
Pra finalizar, temos Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, que foi em 2010.
Ah, eu assisti esse.
Eu achei bafo. O 2 eu não assisti, muito, fiquei com preguiça, mas
não,
o primeiro
eu
adorei. E
eu vi os dois.
Você viu os dois? Você gostou dos dois?
Eu não lembro do segundo, mas o primeiro é tudo.
Primeiro é tudo. E por fim, teve um filme que até hoje, assim, é um dos que eu gosto muito, que é Comer, Rezar e Amar.
Ah, nunca assisti,
eu
também.
Eu amo esse filme. Duda, você vai adorar esse filme, amiga.
Como assim?
Sério, você vai adorar.
Eu
é incrível,
vou amar?
Comer, Rezar e Amar.
Sim, assista, é bom. É muito bom.
É tudo.
É com a… Qual é o nome dela? Julia Roberts.
Julia Roberts.
Ah, é muito bom. Eu adoro.
Tá, se você falou
é
dos filmes, eu vou só pensar também, eu vou te ajudar aqui pra falar dos discos de 2010.
Sim, arrasa.
Tem o da Janelle Monáe, o primeiro CD dela, né?
Foi,
o
foi
Art
2010,
Droid.
É tudo.
Foi 2010, gente.
É tudo.
O primeiro. Quem não. Quem conheceu a Janelle Monáe só pelo Dirty Computer, esse primeiro álbum dela vale muito a pena.
Eu adoro o segundo.
Tem o da
Acho
o é, segundo tem o da, é o segundo? O Art Android? Acho que é primeiro, não é dela?
O Art Android. Ixi, agora eu não vou
tem
saber
o da
te
Robin
dizer.
Também, o Body Talk, sabe? Que é
de
tudo.
2010, verdade.
2010, mulher, você tá velha. É, ah. O Efêmera da Tulipa Ruiz, que eu sou muito fã também.
Amiga, esse foi o primeiro álbum da Tulipa?
Foi o primeiro.
Ah, tá. Eu conheci ela nesse álbum, adorava.
É tudo esse álbum, tudo. Tem. Ah, e tem um.
É o que tem aquela. Vou ficar mais um pouquinho.
Isso, a dança Efêmera. Sozinho, ah. Sabe?
Eu conheci nesse álbum também.
Que é tudo. Bom, gente, como vocês viram, a gente passou por muitas coisas nesses 10 anos.
Sim, queridas.
Acho que foi todo um processo muito grande pra gente conseguir realizar alguns sonhos. Desistir de outros e partir pra outros caminhos. Desistir de caminhos, né, traçar outros. E sei lá, eu imagino que daqui uns 10 anos ainda provavelmente, talvez, meus gostos vão ter mudado. Eu vou estar lembrando, igual eu tô lembrando agora, né, daqui dos outros 10 anos, né.
Uhum.
Vou estar pensando que, sim, provavelmente meus caminhos de trabalho vão ter mudado. Que algum boy que eu tô apaixonado agora também foi pro ralo. E tá tudo bem as coisas mudarem de caminho. Tá tudo bem os rumos mudarem. Tá tudo ótimo, sabe? Acho que a gente começa vários ciclos que tem que ser fechado mesmo.
Sim.
E estamos em constante mudança, né?
É, até porque a gente sabe que a vida, a própria vida, nada é permanente, né? Então a gente sabe que tudo que a gente tá vivendo agora pode mudar amanhã, ou em questão de minutos, né? Então a gente tem que aprender a viver a cada minuto, a cada tempo, como se fosse o último, assim, e aproveitar o mais que a gente puder das nossas vidas, né? Que tudo pode mudar.
E não ficar preso, né? Como a gente já disse aqui, não ficar preso ao final das coisas. E sim tentar aproveitar isso. O caminho das coisas, né? A trajetória toda. A gente não tem certeza de nada nessa vida, muito menos se o nosso grande sonho é aquilo que a gente precisa de fato, né? Então, é isso, gata. Vai vivendo. Olha quanta coisa mudou de 2010 pra cá. Se a gente tivesse ficado presa em coisas do passado, a gente estaria batendo punheta pra poder ir no Redcliffe até hoje, né? As coisas mudam.
Sim.
E vai com calma, tem coisas que você não precisa acelerar tanto, sabe? Vai com calma, vai com muita calma.
Curta o processo, aproveite o processo de tudo que você tá desejando, de tudo que você tá construindo, porque às vezes é muito mais importante do que o resultado final.
Sim.
É isso.
Pra quem você tira a peruca? Bianca falou que tem um filme que é babado, vai ganhar um Oscar ano que vem.
Sim.
Que filme que é esse?
O Oscar do meu coração, esse filme já ganhou, tá? E é o único que importa, de fato, na academia.
Que eu vou até anotar aqui.
Anota. Peraí que eu esqueci o nome, só um minutinho, tudo bem?
A Bianca me indicou um filme que eu assisti nessa quarentena.
Ah, já achei.
Que foi o Contratempo. Nossa, como ela insistiu pra assistir
Contra...
esse filme.
Gente, é o melhor filme da Netflix, assim, basicamente.
Eu vi,
agora,
ainda
eu achei um outro… Lamona, você tá perdendo tempo, já falei esse filme várias vezes aqui.
Já falou, eu lembro.
Nossa, falei várias vezes. Ó,
aqui
tem
a lista
um
é
outro.
Gigante, amiga. Minha lista não tem fim.
Coloca pra frente, que vale a pena. Ó, 22 de julho. 22 de julho.
Ah, é esse o nome. Achei que era o dia de hoje.
Não.
O dia de hoje é 26.
É o nome do filme, 22 de julho. É uma história verídica, inspirada em fatos reais. É uma história chocante. É um filme emocionante. E assim,
nossa,
pra quem
história
gosta…
da minha vida.
Não é. Não peça pra ser, viu, querida? Pra quem gosta de histórias que contam sobre… Ai, como é que chama? É, pessoas que são psicopatas. É isso.
Ai, passada.
É um filme que conta a história de um psicopata. E ele mostra tanto o lado do psicopata quanto o lado das vítimas. E é tipo um bafo, gente. É um bafo.
Já não vou falar muito. Mim, então.
É, 22 de julho, tá no Netflix. Eu não vou nem falar muito, porque senão acho que eu não vou dar spoiler, mas é um babado, assim. É um babado. Eu assisti sem esperar que fosse um babado, e é um babado. Assistam. 22 de julho, Netflix.
Bom, aproveitando que você falou de Netflix, também vou dar uma indicação de um documentário que se chama Disclosure, ou em português,
Ai,
Revelação.
Tudo!
Que é sobre a comunidade trans no, na indústria de Hollywood. Como que funcionam os personagens que elas fazem, quanto isso evoluiu desde lá do começo até hoje, quanto é importante ter a representatividade de pessoas trans, homens e mulheres trans na indústria de Hollywood. E é muito, muito, muito bom, porque é um filme que aborda fatos reais, são pessoas trans reais que estão participando desse documentário, e elas mesmas estão produzindo o próprio documentário. Então é muito legal ter essa outra perspectiva de como a indústria inclui pessoas trans nos seus filmes, nas suas séries, enfim. É um filme, é uma
Nossa, amiga, eu assisti
muito
também.
Bom. Quero muito assistir.
Semana passada.
Eu também
amei. Eu fiquei muito impactado.
Ver. Assistam, vale muito
Nossa,
a pena.
Nossa, eu terminei, eu fiquei assim, meu Deus, parece que jogou um banho de água fria. Assim,
sim, eu senti,
sabe,
a mesma coisa.
De realidade total.
Tipo, quanto
Nossa,
que a gente
que é muita
precisa
coisa
evoluir,
ali que,
sabe?
Que precisa evoluir. E como muitas coisas influenciaram, né, a sociedade nossa atual.
Uhum.
Tipo, muito, muito, muito mesmo. Como muitas coisas foram reproduzidas no cinema e continuam sendo reproduzidas na vida real, né?
Sim,
como
é
aquilo
um reflexo.
Espelhou. Porque e isso aconteceu com a comunidade negra total, né, no cinema.
Inclusive, eles abordam uma partezinha, né, do racismo com as pessoas.
Também.
Né, nessas épocas de Hollywood bem antigas. Até hoje, né? Mas, enfim, assistam, porque é muito bom esse documentário. É necessário.
Total. Ah, eu vou aproveitar também tudo. Netflix. Netflix pode patrocinar o episódio aqui,
Tá?
Eu vou também indicar um que está no Netflix.
Eu quero anuidade.
Quero anuidade.
Não menos que
isso. Eu vou aproveitar que você também falou Netflix. Eu assisti um… É tipo uma série, é uma série documental, que é o Street Food. Já assistiu o Street Food?
Não, ainda não.
Nunca vi.
Street Food é um episódio em cada país. E aí, eles fizeram uma edição agora especial da América Latina. Então, eles tratam, assim, de barracas. Sabe barracas de comida? De comida típica, assim? Tipo, aqui no Brasil, a gente tem acarajé, barraca típica. Tem, sei lá, tem de tudo, né? Nas barracas aqui em São Paulo, quando você vai na feira pra comer… E aí, um episódio de cada país, no episódio daqui, eles fizeram em Salvador. Então, mostra o acarajé, mostra a feijoada, mostra tipo, um monte de coisa. Mas só pessoas que fazem há muito tempo, sabe? E de forma muito tradicional. E aí, eu já assisti o episódio da Argentina, da Colômbia. É um bafo, gente, um bafo. Principalmente esse da América Latina, pra gente saber, né? Como são as culturas de cada país que estão aqui na América Latina. Eu achei um bafo. É muito, muito bom, gente. Muito bom mesmo. É curtinho cada episódio, tipo 30 minutos, mas é super bem feito, super emocionante, sabe? É bem legal.
Tudo. Eu achei que você ia indicar a May Destroy You.
Então, é porque eu tô assistindo ainda, não terminei a May Destroy You. Você tá assistindo também?
Eu tô assistindo, eu já tô no.
Eu tô amando também.
Então, quando eu terminar. Você tá assistindo, né, Bianca? Semana que vem. Se for bom mesmo, eu vou indicar.
É sobre o quê, Bianca?
Não posso indicar ainda porque eu não quero dar spoiler. Mas já, coisa de 2 ou 3 anos, eu indico aqui pra vocês. Tô amando, gente.
Entendi.
Entendi.
Tá bom. Girl! Tem mensagem, viado!
Ai, gente, olha o texto que a gata manda, o tamanho. Eu ainda escolhi o primeiro que é maior. Bom, vamos lá.
Vamos lá.
A punheta destruidora de casamento. Bom dia, garotas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá.
Ele pediu pra não revelar o nome. Ele ou ela, não sei, né? Ou Elix. Primeiramente, obrigado por fazerem simplesmente tudo por essa comunidade fodida. Amo… Ó, quem falou isso foi a pessoa, não fui eu, em comunidade. Não me cancelem, eu adoro a comunidade, hein? Tamo junto.
Adoro os gays.
Adoro os gays. Eu não seria um, mas adoro eles todos, adoro. Tem um que faz um cabelo pra mim que é ótimo. Amo o trabalho de vocês, a versatilidade dos assuntos do podcast e a forma que tratam e comentam os mais diversos temas. Muito obrigada. Muito agradeço, obrigada. Meninas. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada. Mas vamos ao problema. Tenho 25 anos, sou casado há 6 meses com um boy 15 anos mais velho. Sim, então o boy dele tem 35, 30, não, 40. 40.
15 anos é 40.
É, 40. Deixa eu abaixar aqui, peraí. Não temos uma relação sugar, graças à minha família, que sempre me apoiou. Sou bem sucedido na minha profissão. Ele falou que é engenheira. Ah, bicha rica.
Branca.
Branca,
engenheiro,
rica.
Muito melhor que você.
Casadinha com bode. É. Cidadão não, cidadão não. Engenheira.
Engenheiro,
tá?
Civil.
Casada com meu bode 40 anos, que não é meu sugar. Sempre foi uma pessoa livre, vivida, bem putinha, na verdade. Ah, uma guizinha branca. Normal, todas são assim. Fui morar sozinho com 17 anos, então pude viver todos os prazeres carnais que a vida nos proporciona. Merda, xixi, enfim. E isso me faz amadurecer muito cedo. Me fez amadurecer muito cedo. Nunca tive o sonho de casar, viver uma relação a dois. Isso sempre me pareceu um empecilho na construção da minha carreira. Mas a vida sempre nos mostra que a gente não sabe de nada. É um versículo da Bíblia isso aqui. Quem escreveu esse texto foi Bial. Conheci o boy há 5 anos. Ele estava saindo do armário, ficamos, nos falávamos às vezes, mas nada que parecesse dar em algo. Ele morava a quase 1000 quilômetros e quem gosta de sofrer por boy à distância é a Bianca. Que filha da puta! Mas tem razão. Anos depois, nos reencontramos, mudei a trabalho para a cidade que ele morava e acabamos casando. Um bafo de relação. Ele tem um filho de 12 anos que me ama. Os pais dele também fazem de tudo por mim. E até a mãe da criança se tornou minha amiga. Acontece que o boy tem ciúmes de coisas nada a ver. Não gosta que eu veja pornografia. E pasmem, deu chilique por causa de uma punheta. Ele disse que não me satisfazia sexualmente. Somos versáteis.
Versátil.
Que eu preciso ficar me masturbando pra me satisfazer. E blá, blá, blá. Nunca vi um leonino tão inseguro.
Meu Deus.
Então,
gente.
Meninas, eu confesso que sou punheteiro. Amo, me divirto. Adoro ver vídeos amadores com temáticas que eu não tenho vontade de vivenciar, mas que me excitam. Ah, eu compartilho do seu pensamento. Falei isso no episódio passado aí. Parece que nesses assuntos posso viver uma outra realidade e me aventurar, mesmo que seja só na minha própria cabeça. Total.
E foi a Bica que mandou esse e-mail.
E eu sou super feliz com ele. Temos uma relação tranquila, sem tumulto, de respeito e perspectivas de futuro. Ele me trata muito bem, pensa em mim em todos os momentos. E talvez esse seja problema, na verdade. E tenta me fazer feliz. Não vejo necessidade de buscar outra pessoa. Minhas únicas aventuras são as punhetinhas esporádicas. E aparentemente são elas que estão acabando com a minha relação. Queria que vocês me dessem uma luz. Ou uma punheta. Alô, que mentira. Sou muito ansioso. Esses assuntos não me deixam dormir. E não consigo achar uma solução pra eles. Bate uma punheta, bicho. Eu entendo que…
Esse é o problema.
Temos… É, bate outra. Eu entendo que nós temos vontades e desejos. Consigo diferenciar isso que uma boa relação. Quê?
Não entendi nada. Nem também. Eu vi que ele escreveu tudo errado.
Tudo errado, tá? Botei uma punheta, eu acho. Mas até que ponto devo anular minhas vontades? Me ajudem. Obrigado pelo tempo de vocês. Que os astros iluminem o melhor caminho em suas vidas. Muito obrigada. Beijos e Bolsonaro é minha buceta. Que no caso você não tem, por isso que não deveria nem existir Bolsonaro. Bom, a minha dica é a seguinte, gente. Eu nunca passei
por isso.
Calma
aí, o problema dele… Calma, deixa eu entender.
É a punheta.
O problema dele é porque o boy acha… O boy dá chilique por causa da punheta, né?
É, porque ele bate punheta, ele é punheteiro.
Porque o boy acha… Isso, o boy acha que ele não satisfaz ele. É meio que o all boy bater punheta.
Isso, ele acha que…
Gente, não faz o mínimo sentido isso.
Pra muita gente faz. Ele acha que ele precisa… Que o boy dele bater punheta significa que ele não está satisfazendo ele, o outro, né? O punheteiro. Sexualmente.
Gente!
Bom, eu acho que nesse caso, assim… Fico feliz que seja só isso, mas acho que vale a pena você observar se não existem outras coisas que ele tá fazendo de ciúmes, porque quem pensa isso pensa muitas outras coisas, né? Quem tem ciúmes de uma punheta tem ciúmes de outras
tem
coisas.
Tem ciúmes de coisas bem
muito
mais.
Coisas na cabeça.
É, tem outras loucuras na cabeça. Então acho que você é bom você observar se é realmente só isso. Se você já observou e realmente é só isso, eu acho que a minha dica é você, de fato, conversar com ele. Ele tem 40 anos. É, não é porque ele tem 40 anos que ele é o mais desconstruído do mundo. Ele já passou por tudo na vida, então sabe de tudo. Não, ele deve ter questões, né, sendo um homem gay de 40 anos. Às vezes, a insegurança dele é maior do que a sua de 20 e poucos, né? Porque uma pessoa mais velha, só é vista como sugar, só é vista como um banco. E aí cai nesse lugar mesmo, né, de insegurança total. Então acho que se a relação…
Nossa, mas 40 anos já é sugar? Passado.
Pois é, né, também achei…
Esses conceitos, não sei não.
Minha filha, esse dia o Matheus Carrilho foi chamado de sugar.
Meu Deus!
Vocês não viram no Twitter? Eu entrei
As jovens estão babado.
As jovencinhas estão, ó. Então, eu acho que a comunicação nesse caso seria muito bom se você já tiver observado que é só isso mesmo. Você disse que é uma relação saudável, sem picuinha, sem briga, então talvez seja só isso mesmo. Então, acho que tem que falar pra ele assim: olha, gato, é o meu corpo. É, bater punheta não tem nada a ver com você. São as minhas fantasias, são as coisas que eu gosto de pensar, que não tem a ver com você e nem devem ter. Porque nós não somos uma pessoa só, a gente se casou, a gente se ama, mas eu tenho a minha vida particular ainda, assim. Né? Não é um namoro aberto, mas bater punheta não é transar com outra pessoa, não é trair você. É você conversar com ele sobre isso, sabe? É uma coisa que a gente já espera que alguém de 40 anos saiba. Mas aparentemente ele não sabe. Então acho que você pode falar isso pra ele. A partir daí, você vê como é que ele lida com isso. Eu não acho certo você parar de bater punheta por conta disso. Real. Real. Acho que não é o caso. Acho que sim, relacionamento é a gente abrir um pouquinho daqui, abrir um pouquinho de lá. Mas nesse caso, punheta, bicha, abrir mão disso por conta de outra pessoa é dar a carta pra pessoa ser escrota contigo o resto da vida. E querer podar você de várias outras formas. Várias outras formas. Então, se esse pode ser um começo pra você estabelecer um lugar nessa relação, sabe? Tipo, não, gato.
E assim,
não.
Eles são 6 meses, né? Só 6 meses casados.
É, 6 meses casados. Então, eu acho que é um momento bom pra você estabelecer um lugar de fala aí na relação. Tipo assim, gato, não. Não, é o meu corpo, são as minhas vontades que não tem a ver com você. Assim como essa vontade existe e eu faço jus a ela, existem várias outras também. Que não,
gente,
são
eu tô
traição.
Abismada com isso.
Também. É uma coisa doida,
eu
né?
Já
porque
vi isso,
a
gente.
Porque punheta é algo tão importante pro nosso corpo, porque a gente tem que conhecer o nosso corpo, a gente tem que ver a maneira que a gente sente prazer, como isso se dá, enfim.
Com
então,
que
é muito
você
pessoal,
sente?
Acho que não tem como alguém
te
podar de fazer algo que o seu corpo necessita, entendeu?
Exato. É muito pessoal. Eu acho que você tem que falar com ele sobre isso. Em algum momento da vida dele, ele criou esse conceito de que punheta
essa barreira, sei lá.
Que punheta é traição e tal. Não sei qual foi a criação dele, mas pode ter a ver com isso também.
Pode,
então, acho que você pode ter esse papel importante na vida dele, sabe? Ao invés de largar ele, você pode ensinar pra ele isso. Fala, gato, bata uma também, entendeu? Tipo, pensa em outras coisas.
Deixa eu bater uma pra você.
E outra.
Ou bate uma pra mim.
É necessário você falar isso pra ele, pra que ele não deposite sempre em você as expectativas sexuais dele. Então, gato, se eu não sou capaz de mijar na tua cara e você tem esse fetiche, bate uma punheta imaginando isso, sabe?
Uhum.
É pra isso que serve punheta também, pra gente poder jogar o nosso fetiche que a gente não tem ou coragem de fazer, ou porque não realizou, nesse lugar da fantasia, do imaginário. É importante, né?
Isso mesmo.
Não colocar em cima da outra pessoa que tá com a gente todas as expectativas do nosso prazer, gente. Punheta é pra isso, é pra gente… Qual é a palavra? Ai, gente, qual é a palavra pra se lembrar? Não. Pra terceirizar. Pra gente terceirizar o prazer, gente, entendeu? Porque o prazer, se a gente jogar só no colo do nosso parceiro, é muita responsabilidade. Ninguém é obrigado.
Que frustrante.
Vai cair em frustração das duas partes. Então terceiriza esse prazer. Terceiriza, transa com o namorado. Se for aberto, transa com outro boy de vez em quando também. Se puder, se não puder, bate punheta. Terceiriza o gozo. Terceirizar o gozo. É isso.
E principalmente, né, tem que conversar, tem que ter diálogo numa relação. Exato. Senão não vai pra frente, não.
Exato.
Próximo e-mail, o título. Devo ter empatia com um boy hétero que eu mamei?
Não.
Tá. Me chamo Ariel, tenho 29 anos. E há uns 6 meses conheci um cara hétero, entre aspas, de 36 anos no trabalho. E logo ficamos amigos. Só que um dia acabei mamando ele. Ai, a mamada delícia. Evoluiu para fodas esporádicas e longos papos sobre todos os assuntos. Agora, durante a pandemia, estamos trabalhando no home office. E todos os dias ele quer fazer chamadas de vídeo e etc. Mas ontem, ele falou que tinha algo sério para falar comigo. Ele se disse apaixonado. Mas não quer se assumir. E etc. Passada. Eu sou uma bicha bem assumida. A decisão de ficar com ele, eu já tomei. E é não. Porém, eu tô sentindo pena de realmente ser um momento difícil de descoberta da sexualidade da maricona. O que vocês acham? Devo ter empatia ou deixar ela se fuder? Beijo, amo vocês.
Meu Deus!
Que vocês acham?
Ai, mona! Cada uma tem um tempo pra se assumir, bicha.
Assim, eu acho que ela tem que ter empatia, talvez, porque é alguém que ela é, eles construíram uma amizade,
tá,
uma relação, né? Enfim. Uhum. Então, acho que tem que ter empatia porque é um amigo seu. Então, empatia.
Não é só um colega de trabalho.
Exatamente. É. E você já amou ele. Empatia, eu digo mais na questão de tentar ajudar ele, a maneiras de como se descobrir, a dar dicas, diquinhas, sabe? Diquinhas valiosas de uma bicha vivida. Mas acho que só. Mas acho que ficar com ele por pena, assim, acho que não vale a pena, não.
Sim.
Não, acho que ela ficou mais com pena do processo, de tipo, ó, vou largar uma pessoa, de construir alguma coisa com uma pessoa, pra não ter que passar por esse processo de tipo, ah, não posso andar de mão dada na rua, sabe? Não posso entrar no restaurante como um casal, sabe? Isso eu entendo.
Eu entendo
no relacionamento, eu quero estar num relacionamento que a gente pode realmente viver o nosso relacionamento.
Sim. É, não,
isso
mas
eu entendo
isso aí,
total, só entro.
Mas é o que ela não quer.
É o básico pra mim.
Isso aí ela disse que não quer. Ela não quer ficar com ele por conta disso, né? Porque ele não
isso,
é assumido
isso,
e tal.
Isso, exatamente.
O que ela quer saber é se ela ajuda ele nesse processo de descoberta, se for o caso. Porque é o caso, né? Já que ele falou que está apaixonado.
Sim.
Ele pode ser bissexual, não necessariamente homossexual. Mas ela ajuda ou não. Eu acho também que tem que ter empatia. Tipo, ajuda.
Tem,
não tem empatia.
Total.
Mas não é
ajuda
nem tem empatia.
Mas
assim,
ela não, se for uma mal, não,
né?
Sabe?
É, mas vocês ficaram amigos. Você falou que vocês começaram a conversar sobre tudo. E ele se apaixonou por você. Às vezes nem é paixão. Às vezes ele tá só confuso, porque é a primeira pessoa que ele se sente confortável pra falar sobre as coisas que ele fala contigo. Primeira pessoa que ele pode ser um viadão que ele é mesmo, a maricona que ele é. Então acho importante você sim ajudar ele nesse processo, como você pode, sem também deixar isso te atravessar negativamente. Mas você tem que ter noção, você tem que ter em mente que ele se disse apaixonado por você, né? Então você vai estar ajudando ele. Pode ser que a maricona fique mais louca ainda por você e você não por ele. E aí, querida, pode ser ruim pra ele também, né? Tipo, porque
por isso
pra
que
ele,
deixa bem claro as suas intenções.
Porque na cabeça da pessoa, ele vai ficar achando, bom, tá me ajudando, então me ama. Me ama e só não quer assumir ainda, mas já vai assumir. E não é o caso, você não tá afim dele, né? Então deixa bem claro, ó, gato, vou te ajudar no que eu puder, se você precisar. Mas eu não quero ficar com você, porque você não é assumido. Se um dia você se assumir… E se eu te ajudar nisso, aí a gente volta a conversar e eu te mamo de novo, inclusive. É muito bom.
É que eu falo disso, mas eu acho que entrar uma pessoa na minha vida, que eu fico sabendo, talvez, que ela não se assumiu e tudo mais, eu acho que talvez eu seja a pessoa que vou e pego com ela e falo, ó, ok, vamos passar por esse processo. Tudo bem, eu já passei. Eu sei que é um processo muito, muito, muito desgastante. Mas mesmo se é uma pessoa que tô conhecendo, fazendo amizade… Se é um amigo meu que vai se assumir, tá se assumindo. Tem um amigo meu que não é assumido, sabe? E vai passar por esse processo. E eu tenho que ser amigo de estar do lado, né? E falar, vai ficar
amigo,
tudo bem,
sim.
Tudo mais.
Agora,
não, mas relacionamento, você já não… Eu não posso falar não, sabe? Porque eu me sinto mais confortável em me relacionar atualmente com pessoas que já são assumidas e tudo mais. Até porque eu sou uma drag queen, né? E não vou ficar escondendo esse meu trabalho pra ninguém. E nem pra família dos outros, muito menos. Eu não escondo nem pra minha, né?
Exatamente.
Mas… Porque a gente passou por tanta coisa pra se assumir, né?
Total,
e aí,
amiga,
nada,
total.
Por causa de uma pessoa.
Mas exatamente. Eu penso muito nisso. Mas ao mesmo tempo, também penso que eu também tenho que ter empatia. Uma pessoa que só se descobrir, né, aos 36 anos e… E pode ser uma barra pra ela mesmo. E vai ser, provavelmente, porque as pessoas vão achar que ela é super indecisa e tudo mais. E acho que essa pessoa de 36 anos precisa tacar o foda-se pra todas as pessoas também.
Sim.
E o que você puder ser um aliado e ajudar ele, sabe? Mesmo que for como amigo, ajude, sabe? Porque… com certeza vai ser um babado pra ele.
Ah, porque a gente tem que lembrar que a gente já foi a maricona do armário, né? E teria sido muito bom se a gente tivesse tido mais apoio de pessoas do nosso lado. Então,
já, exatamente. E foi mais fácil, pra mim pelo menos, foi mais fácil. Porque eu tive pessoas que me ajudaram, sabe?
Então se você hoje em dia pode ser essa pessoa pra alguém, e isso não vai te atravessar de forma negativa, você não vai ser nenhum gatilho, não vai ser ninguém te usando, né? Querendo que você volte pro armário, não tem por que não ajudar. Acho que ok. Acho que tudo bem.
Concordo.
Ok, terceiro e-mail. Melhor uma rola no cu do que duas voando? Olá, meninas. Meu nome é P.
Oi,
eu sou
P.
do interior de Minas Gerais. Sou um grande fã do podcast e do trabalho de cada uma de vocês. E preciso
Obrigada.
De um conselho.
Obrigada.
Conheci um menino ano passado e começamos a sair. Dormia na casa dele quase todos os dias. E é pra faculdade direto. Sabia que ele era do tipo que não se envolvia, mas comecei a me envolver. Mesmo me envolvendo, fui com os pés no chão. Que mentira! Com certeza você foi construindo tudo na sua cabeça. Acontece que ele se afastou do nada e depois me disse que não era porque era uma fase legal. E depois. Tá. Acontece que ele se afastou do nada e depois me disse que era porque não estava em uma fase legal e não queria me envolver nisso.
Ah, ninguém nunca tá, né?
Mas parece que eu já ouvi essa história.
Porque eu não merecia.
Eu
acreditei? Não. Acreditei? Sim. Um dia ele disse que estava péssimo e me pediu pra ir dormir com ele. Fui. Nos primeiros 5 minutos, ele me pediu uma mamada. Me senti usada e eu vi a Bianca dizendo: ei, sai desse lugar sombrio.
Não, não é assim não, é. Ei, que lugar sombrio é esse? Pode continuar.
Isso. Mas, mamei. Depois disso, decidi não pisar mais lá e seguir minha vida. Acabei conhecendo um menino incrível, que é muito mais do que eu sonhei, e acabamos nos envolvendo. Começamos a namorar e estamos juntos há quase 8 meses. O problema é que esse primeiro menino vive aparecendo e ele me deixa confuso. E às vezes, quando acabo dando uma moralzinha, ele pega e fica frio do nada e some. Eu sei que ele só quer brincar comigo e que realmente ele não se importa em como eu gostaria que ele se importasse. Mas, por favor, me digam o óbvio. Isso acaba me deixando mal e tem afetado o meu relacionamento por motivos óbvios. É só que eu não quero mais viver assim. E também não quero pensar na possibilidade dele estar com o meu namorado apenas para... Não quero pensar na possibilidade de eu estar com o meu namorado apenas para tapar buraco. Eu amo ele de verdade.
Que gay
não
doida,
fala
no
meu Instagram.
Gente.
Ah, ele passou o Instagram. Se a gente quiser ver.
Deixa
vou divulgar aqui agora. @ eu, Rebeca. Obrigado. Sim. E lavem as mãos. Com amor, P. E aí, gente,
ó, amiga, ó, eu vou te dar uma diquinha valiosa. Existe uma ferramenta no Instagram que se chama bloquear. Você vai bloquear essa pessoa da sua vida. Nunca mais ele vai aparecer pra você. Bloqueia do Instagram, você do
bloquearia?
WhatsApp. Bloquearia? Ah, bloqueia. A gay não sabe
é,
quem
tá
quer.
Relacionamento,
ela vem toda hora.
Né?
Oi?
É.
Ela.
Você tá num relacionamento, Bi.
A gay aparece só pra atazanar a vida da outra. Ela fica nervosa, fica doida e depois desaparece.
Morrendo de tesão pelo outro. Ah,
bloqueia
não,
de uma vez.
Deixa...
A senhora já é comprometida também. Mesmo. Palhaçada.
Eu acho. Esquece esse viado, deixa esse viado pra lá. Pelo amor de Deus, só te procura pra mamar ou nem isso. Não tá fazendo o quê respondendo essa bicha? Deixa pra lá, eu também acho. Bloqueia. E acho que antes de bloquear, é bom você dar um textinho dessa bicha pra ela não voltar atrás de alguma outra forma, sabe? Acho que é bom pra ela saber mesmo o motivo. Falar, olha, eu tô namorando, você fica me enchendo o saco toda hora, não tô mais afim. Quando eu quis, tu não tava afim. Então, por favor, já percebi que a tua vibe é essa mesmo. Então, eu vou te bloquear pra você parar de me encher o saco, beleza? Acabou, querida. Foca no teu relacionamento.
Certíssimo. Certíssimo. Se fosse eu também, eu fazia isso. Mandava mensagem. Ô, meu amor, você queria que eu mamasse você? Sou ali pra tapar sua… E agora, eu tô num relacionamento, tô feliz. Não, que, não é isso também. Não é que você vai ali pra mostrar, olha, meu troféu que tô namorando, você não. Não é falar, bicha, você sabe que eu estou namorando. Você vem atrás de mim, você quer atrasar na minha vida. E eu tô em outra. Eu quero que meu relacionamento seja bom, eu gosto do meu namorado. E quero construir isso, sabe? Não tem porque você tá lembrando desse boy.
Você,
eu queria se relacionar com esse boy, não cabe
E não
isso.
cabe você na minha história. E quando eu queria que coubesse, você não quis. Né? O que coube foi só o teu
pinto mole na minha boca, torto, inclusive. Então, não vai ter nada agora, querido.
Grande beijo, e esse boy já era péssimo, né? Esse boy já era péssimo, só queria ela lá pra satisfazer a vontade sexual mamar. Dela. Sabia que só pra mamar, e não tá errado isso também. Mas se deixou, mas tem que deixar explícito que você só quer ir lá pra mamar, porque aí ela também só vai, mama e vai embora, né? Mas ele procurava, voltava atrás, era um boy war, gente.
Sim,
então, amiga, você tem que mais é que afastar. Você já mesmo falou que é uma fala óbvia, mas tem que mais é se afastar desse boy e foca no seu boy, que está num relacionamento há 6 meses, sei lá, 8 meses, e foca nesse boy aí.
Isso mesmo.
Exato, concordo. Bom, temos os e-mails, agora bora pro feedback do último episódio. Vamos ler os comentários do YouTube, do meu canal, né, gente? Isso aqui, né?
Isso.
Pra quem não sabe, o último vídeo que a gente fez, o Super Game, foi também lá pro meu canal no YouTube, o Tá Bom Pra Você, ou Bianca Della Fancy, tem lá a versão em vídeo. Quem não assistiu, vai lá assistir também, tá lá no meu canal. Super Game com Rebeca, Samira, Nick, Duda, eu e Lamona. O primeiro comentário lá no meu canal no YouTube, no vídeo, é… a cara da Duda quando falou lésbicas em… Abre aspas, tenho fetiche por… Olhou na cara do cancelamento, nossa, real.
Ai, gente, é porque se a pessoa só ouviu o podcast… Não, se a pessoa só ouviu o podcast, com certeza ela deve ter pensado negativo. Mas se você vê o vídeo, eu fiquei, eita porra. Era stop, gente, era stop. E eu foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, nem relacionei com fetiche. Só veio a palavra L na minha cabeça, o que veio L foi lésbica.
Inclusive, sabe? Eu cortei várias partes do vídeo, partes facilmente canceláveis. E eu vou soltar, viu? Vou soltar assim que eu for…
Começa pelas suas, então, tá, amor?
Agredida, assim que eu for agredida por alguma de vocês, eu vou soltar. Tem falas adultas, assim,
amor,
ó,
não falei nada
de cair o cu da peruca.
Ah, eu também tô tranquila. Eu devo ter falado nada, não.
Oh, querida!
Bom,
deixa pra lá, então, viu? É melhor vocês me tratarem muito bem. Conteúdo eu tenho, viu? Próximo comentário, lê aí.
Próximo comentário do Adri V. Baixo assinado pra Nick e pro Nudella Make. O que você acha?
Ela tá louca. Ela tá louca pro Nudella Make. E não vai acontecer, gente. Relaxa. Tá louca, né?
Fiquem calmos.
Fiquem calmos. Bem, não, eu gosto muito da Nick. Mas eu não posso gravar o Della Make, né, gente, na quarentena. Tô esperando passar, né.
Você tá com saudade disso, amiga?
Eu já pensei em gravar eu de máscara e a pessoa não, né. É uma
possibilidade.
Ah,
eu acho…
Mas eu acho eu acho nada a ver também. Uhum. Eu ficar de máscara, o vídeo inteiro de máscara e a pessoa não. Eu acho que, sei lá, eu gosto do formato que eu criei. Recuso imitações. E sei lá, eu tô esperando passar, melhor. Acho melhor deixar passar mesmo. E quando voltar, eu volto como sempre fiz.
E tudo bem, você gera outro conteúdo ótimo.
É isso.
Próximo comentário é do Yuki. Alguém lembra do BBB da Samira e a rivalidade entre Bianca e a Nick? O romancezinho da Nick com a Kaia? Rebeca rebolando o cuzão na piscina? Putz, saudade da minha filha.
Era o Big Baitola Brasil, lá na casa do aniversário da Samira. Vocês não foram, né?
Isso foi no começo do ano.
Amiga,
desse
eu não
ano?
Fui, eu não pude ir.
Foi no ano passado. Foi ano passado?
Foi no começo do ano. Não, acho que foi ano passado.
O Big Baitola. E aí teve toda uma briga. O foco da briga dos episódios era eu e Rebeca, né? Uma contra a outra. E a Nick era uma falsa, que falava bem de mim, depois falava bem dela. E falava mal de mim, depois mal dela. Uma vaca. E aí tinha também um relacionamento entre Kaia e a Nick. Foi tudo essa viagem, foi maravilhoso. Saudades do Big Baitola. Tem no Instagram também…
A nossa rede social, qual que é?
Sim, é arroba Trindade das Perucas. Em inglês, ainda não lembro como é arroba. Mas aí tem lá um comentário do Daniel Almeida P.
Acho que é Daniela.
Daniela Almeida P. Me tornei apoiadora!
Maravilhosa!
Colocando dinheiro na caixinha, no porquinho.
Pra quem quer ser apoiador, Daniela, também, a gente tem o nosso Apoia-se, apoia.se, que você pode doar pra gente e fazer parte também dos apoiadores no grupo do Telegram. Lá vocês têm um contato mais próximo da gente. A gente fala quais são os temas, a gente permite que vocês enviem os comentários ou áudios de perguntas para os convidados. É um grupo bem legal.
Próximo comentário do UID_N. É, o bom de ouvir todos os episódios é que eu sabia quais eram as verdades de longe. Parabéns pelo episódio incrível. É, se você escutava o episódio, provavelmente você já sabia algumas respostas da gente. Que a gente já tinha contado e que nem eu lembrava.
Verdade.
Nossa, sim.
Próximo comentário é do M. Dornelas, _. Meninas, sugiro um EP sobre vivência de jovens LGBT com as meninas do @ Mansão das Pox.
Ai, seria tudo.
Ai, a Mansão das Pox é incrível.
De dicas.
Chique. A gente também sempre abre dica lá no Instagram pra vocês, de convidados, de temas. Sigam a gente lá, que a gente abre no story geralmente.
Yes.
Então a gente anota todas essas dicas, tira print de tudo. E relaxa que tudo vai pra nossa pastinha de dicas e de coisas que tá na fila, tá?
E no fim de cada mês, a gente pega a pastinha, joga um pouco de álcool e taca fogo. Então mandem pra gente. Ai, bom, gente,
isso, né?
Temos.
Obrigada a todo mundo que ouviu a gente mais uma vez. Nossas redes sociais, vamos lá. Eu sou Bianca Della Fancy. Me siga no Instagram, @ Bianca Della Fancy, Della com dois L's. Fancy com Y, because I'm so fucking fancy. Ai, gente, deixa eu ver, não posso errar. Dia 18 de agosto vai ao ar o House of Heart, da Monique Heart. E eu fui convidada pra participar. É um bafo, assim,
com… Quem é a Monique Heart? Conta aí pra quem não conhece.
Monique Heart é uma drag maravilhosa do RuPaul. E vai ter também… é um evento virtual de performance. Onde vão ter várias drags, incluindo a Eureka O'Hara… Roxy Andrews, Monique Heart, Latrice Royale, Nikki Doll e eu. E outras drags maravilhosas. Eu sou a drag representando o Brasil. E aí, é um evento que vai acontecer na twitch.tv/House of Heart. Tá lá no meu Instagram e no meu Twitter também. E cada drag vai passar ali uma performance pré-gravada. Formato de videoclipe, e vai ter o meu lá. Então assistam, gente. Fiquem de olho, vai ser uma honra. E aí, fora isso, tem o meu canal no YouTube. Tá bom pra você? Ou Bianca Della Fancy. Essa semana vai ter quadro novo, eu acho. Ou semana que vem, estreia de quadro no canal. Por isso que eu estou um pouquinho parada lá no canal. E fora isso, tem o TikTok Della Fancy, tem o Twitter Della Fancy. Enfim, viciada em redes sociais, né? Falo mal, mas tô lá. Isso, obrigada.
Maravilhoso. Bom, minhas redes sociais são @LamonaDivine, todas as redes sociais, inclusive nas plataformas de música, então continue me dando stream. Em breve vai ter coisas novas, músicas novas, mas enquanto isso, dê stream nas músicas que já estão lá, nos videoclipes. E também estou com um programa novo, um quadro novo no meu canal do YouTube, que se chama Os 10 Mais, por Lamona Divine. O primeiro episódio eu já soltei, então quem assistiu adorou e quem ainda não assistiu vai amar. Então assistam. Hoje, esse episódio acho que vai sair na terça-feira, né? Então provavelmente hoje, terça-feira, vou lançar o segundo episódio, que tá por tudo. Vocês não podem perder.
Chique.
Chique. O meu é Dudadelo Russo. Todas as redes sociais, Dudadelo com dois L's. Muita beleza, modelo, manequim. Tô no Twitter, tô no Instagram. E estou no YouTube também. Procure lá pelo meu canal no YouTube. Tá cheio de coisa boa, tá? E é isso.
Isso, girls.
Então é isso, meninas. Beijo, te amo.
Beijo.
Um grande beijo.
Até depois. Ai, que legal. Uau,